o dia a dia da população do Rio de Janeiro ou não?
Então, aí é aquele ponto, né? Do ponto de vista do setor público, não vale muito a pena, porque o gasto acaba sendo bastante alto. Aí o ganho acaba sendo mais diluído, né? Entre vários agentes econômicos, empresas, instituições, donos ali de pequenos negócios que acabam sendo beneficiados no período. Como uma estratégia de desenvolvimento, não vale a pena. Eu acho que talvez ali, pensando o Rio como um símbolo bastante importante de turismo no Brasil, ajuda, né? A Copa teve a questão das Olimpíadas, então teve eventos importantes. Então, isso, quando você vai fazer no mesmo lugar, acaba sendo bastante importante para fomentar, né, um turismo ali numa região que já é forte nesse sentido, uma das regiões do Brasil que mais recebe turista, né? Então, acaba fortalecendo ao longo do tempo, acaba sendo uma estratégia relevante. Mas mesmo no Rio, a gente teve ali algumas estádios, né? Algumas coisas que foram feitas naquele período que acabaram ficando de fato ociosas. A vila ali, onde ficaram, no caso das Olimpíadas, né? Onde ficaram os atletas, ficou meio ociosa. Então tem que tomar esse cuidado. Então, pontualmente, mesmo no Rio de Janeiro, é uma coisa que, se for ver, pontualmente não vale a pena. Como uma estratégia, pensando numa região que é bastante importante turisticamente, que já costuma atrair, que tem uma estrutura razoável, é um ponto que pode ser relevante, desde que você leve em consideração outras coisas no Rio, que é mais importante ainda, é a questão da violência, né? A violência é uma das coisas que mais prejudica o turismo ali na nossa, né, cidade maravilhosa. Então, é uma coisa que tem que não só ter um investimento no sentido de eventos específicos, mais um investimento ali de segurança para manter esse turismo e para fomentar esse turismo. Então, são coisas complementares. Então, não é uma conta muito fácil de se fazer, porque depende de outros elementos também, sabe?
Tá bom, professor. Para a gente já ir encerrando e agradecendo a sua participação, você falou especificamente agora da Copa que tivemos aqui no Brasil em 2014, mas de uma forma macro, de uma forma geral, todos os países que acabam sediando uma Copa, e até para você explicar para a gente, né, nós que somos leigos no assunto, os países realmente lucram com uma Copa do Mundo? Se sim, como que eles lucram? Ou o principal ganho é de reputação? É um ganho reputacional? O que que você pensa?
Então, acho que varia muito, né? Onde que é feito? Se o local já tem alguma estrutura razoável, uma boa parte da estrutura para receber um evento desse porte, né? Porque você recebe ali muitas pessoas num determinado período. Você vai ter que construir toda uma infraestrutura de transporte que vai ficar ociosa depois, parcialmente, aí não vale a pena. Se você faz em algum lugar que já tem uma boa estrutura, que já está acostumado a receber eventos de grande porte, que não vai ter que fazer muito investimento para receber essa Copa, e que está numa estratégia de mais longo prazo para atrair turismo para aquela região, aí vale a pena. Então depende muito de caso a caso, né? Se você vai pegar um país que tem poucos recursos, falta um monte de coisa, não só ali para fazer o evento, mas também para a população, você vai tirar dinheiro para fazer isso? Certamente não vai valer a pena. Um país que quase não tem evento, não vai ter evento, você vai fazer uma estrutura que vai ficar ociosa, não vai valer a pena. Mas se é um lugar que já está acostumado a receber eventos, que vai continuar fazendo eventos, muito provavelmente vai valer a pena.
Tá joia, professor Luciano, muito obrigada. Professor Luciano Nakabashi, professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, da USP. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e seja sempre muito bem-vindo ao Dinheiro TMC.
Muito obrigado, uma satisfação muito grande. Um abraço a todos.
Valeu, um abraço, a gente que agradece. E dando
Valeu.
sequência aqui na nossa programação do Dinheiro TMC, Estela, não dá para falar de Copa do Mundo e de economia, obviamente, sem falar dos álbuns de figurinha.
Pois é, como o próprio professor Paulo mencionou, os
Falou agora há
quase
pouco.
os R$ 1.000 para completar o álbum, isso sem contar as figurinhas repetidas.
Pelo menos, no mínimo, né? Então não dá para falar, obviamente, de Copa do Mundo sem tocar nesse assunto que virou febre cada vez mais entre os brasileiros. Então quanto custa na prática? São só esses R$ 1.000 citados pelo professor Paulo? 2.000? 3.000? Mais do que isso? A TMC conversou com a Isabela Simões, ela que é estudante e está colecionando o álbum da Copa do Mundo 2026. Vamos conferir.
Bom, estou indo pro meu quarto álbum de figurinha. Comecei na Copa de 2014. Não sei se esse ano vou conseguir completar, assim como eu não completei o de 2022. E a missão tá mais difícil, né? São mais figurinhas, consequentemente mais dinheiro envolvido. Então tá complicado. Eu mesma acho que já investi uns R$250 e ainda tô bem distante de concluir o álbum. Acho que, sendo otimista, uns R$800 ainda precisam estar disponíveis se eu quiser completar, né? Mas eu acho que esse ano que tem ajudado, assim, quem entrou na brincadeira, são as promoções nos aplicativos de delivery, que tá tendo bastante, né? É uma estratégia meio nova aí. Também na internet, umas caixas com vários pacotinhos por valores um pouco abaixo do que seriam realmente. Mas ainda assim, pesa bastante no bolso do povo brasileiro. Então, nem todo mundo quis entrar na brincadeira esse ano. Mas eu acho que, mesmo assim, os álbuns de figurinha da Copa estão bem distantes de uma possível extinção.
Pois é, essa foi a Isabela Simões dando o seu depoimento sobre o álbum de figurinha dela. Agora a gente vai conferir a entrevista feita pelo Felipe Amoral com Arnaldo Pinheiro, que é empresário e que coleciona o álbum desde 1982. Olha só.
Olá, meu nome é Arnaldo Pinheiro, eu tenho 51 anos. Meu primeiro álbum foi da Copa de 1982, realizado na Espanha.
Os valores das figurinhas mudou desde que você começou a colecionar? Se sim, quanto aumentou?
Com certeza mudou, assim, nesse primeiro álbum que eu colecionei, elas eram vendidas dentro de um chiclete, né, que era o chiclete ping-pong, então você tinha que comprar de uma a uma. Já passou muito tempo de lá pra cá, então, assim, eu não consigo dizer o quanto, mas certamente aumentou bastante.
Quanto você já chegou a gastar para completar o álbum?
Eu não faço muita ideia, ou na verdade a mínima ideia, né, até porque a Copa é realizada de 4 em 4 anos, a quantidade de seleções também alterou, às vezes de uma edição para outra, a quantidade de figurinhas, é muito difícil conseguir mensurar esse valor.
Você sempre conseguiu completar o álbum?
Nem sempre. Acho que eu sempre cheguei perto, né, de completar. Às vezes, quando completei, acho que foi um pouco por descuido no final de pedir as figurinhas que faltavam para a empresa que fabricava o álbum.
Tem alguma forma de comprar na qual você consegue economizar? Algum pacote especial?
Vou falar da edição atual, né? Por alguns aplicativos, né? De entrega de comida, enfim, lanchonete, rede de fast food, era possível comprar ainda, eu acho que é possível comprar e economizando um pouco, sim.
Valeu, Felipe, e obrigado aí pro seu Arnaldo, que deve ter desembolsado, olha, grandes quantias desde a Copa de 82, então são Copas e mais Copas aí no currículo e também de álbuns colecionáveis. Mas se você ficou na dúvida, afinal, quanto que custa, né, para você montar um álbum atual da Copa do Mundo? Segundo o levantamento feito pela BBC Brasil, o valor para completar o álbum em território brasileiro, ele pode chegar a mais de R$7.300. Bem longe daquela estimativa que fizemos aqui com
pois
o professor Paulo e Estela.
A gente falou de o dobro, você ainda falou agora 1.000, 2.000, 3.000, mas 7.300.
Ou seja, né, é um custo bem elevado mesmo, mas que ainda fica abaixo de estimativas de outros países, para você ter uma noção, onde a coleção pode custar quase o dobro. É por isso que essa prática da troca de figurinhas em pontos já estabelecidos em diversas cidades do Brasil está virando uma febre, porque mais do que comprar, é inteligente você fazer aquela troca, vai conversando, vai dialogando, uma mão lava a outra, um ajuda o outro, e aí você não gasta tanto na hora de completar o seu álbum na Copa 2026. Boa sorte aí.
Agora eu tenho uma curiosidade, Thiago. Sempre tem aquela figurinha que todo mundo quer e que é a que menos sai nos pacotes, né?
Segundo a Panini, as figurinhas, elas foram feitas na mesma quantidade. Não é porque é um jogador da Colômbia, do Haiti, sai muito mais do que o Messi, do que o Cristiano Ronaldo, não é por aí. A Panini garantiu que toda figurinha sai na mesma quantia, mas tem esse fator curiosidade, né? Que é muito difícil você tirar essas grandes estrelas, inclusive aquelas figurinhas douradas, prateadas, que virou febre entre os colecionadores.
Muito bem, mais din-din envolvido na Copa. Quanto será que custa para ir até lá, assistir presencialmente os jogos? A gente também conversou com o Dr. Paulo aqui sobre como o Mundial movimenta a indústria do turismo no país. E a gente vai conversar, a gente vai ver o depoimento do Rodolfo Tomé, que é dentista, e vai para os Estados Unidos para acompanhar a competição.
Olá, sou o Rodolfo, tenho 36 anos. Eu vou viajar para Los Angeles agora em junho com a minha esposa. Então vai nós dois para essa viagem. A gente, a princípio, está planejando essa viagem mais ou menos 2 meses, onde a gente tinha um orçamento limite que a gente estabeleceu de R$20 mil. Veio Los Angeles, que a gente conseguiu unir o útil ao agradável, estava com um preço bom de passagem. Então a gente vai fazer um cruzeiro para o México, então que sai de Los Angeles de 7 dias, e a gente volta desse cruzeiro no dia 12 de junho, que vai ser o jogo início dos Estados Unidos, que vai ser Estados Unidos e Paraguai. A gente não vai nesse jogo por conta do custo, então o ingresso mais barato que a gente conseguiu achar estava saindo por volta de $1,000. No dia 13, a gente vai na FIFA Fan Fest, no Coliseu, em Los Angeles, para assistir o jogo do Brasil, que vai ser o jogo de abertura do Brasil. E depois a gente vai conseguir assistir o próximo jogo que vai ter em Los Angeles, que vai ser Irã e Nova Zelândia. Esse jogo, acredito que por uma procura menor, o preço estava muito mais em conta, então a gente vai conseguir ir nesse jogo do Irã e Nova Zelândia. Então a gente conseguiu unir a viagem de cruzeiro para o México, que eu acho que vai ser uma experiência legal, que vai ao país sede também, com a estadia em Los Angeles. Em relação aos custos da viagem, a gente pagou $10 na FIFA Fan Fest para assistir o jogo do Brasil no dia 13. A gente pagou $400, mais ou menos, arredondando, em cada ingresso do Irã e Nova Zelândia. E a gente fez uma estratégia em Los Angeles. Apesar de ser uma cidade independente de carro, a gente pegou carro só na metade da viagem. Então, no início da viagem, nesses 5 dias de viagem, os 2 primeiros dias a gente vai depender do transporte público, e depois nos outros 3 dias a gente vai usar o carro. Por conta do preço do estacionamento, principalmente, e o preço do aluguel do carro. Então, apesar de ser uma cidade dependente de carro, é uma cidade cara para se andar com carro. O preço das hospedagens está girando aí mais ou menos em $150 a diária. Pegando não um hotel melhor, mas também não um hotel pior, então um hotel aí mediano.
Olha, uma viagem com tanto planejamento, sim, né? E nos mínimos detalhes, tá vendo que ele está levando em consideração o preço do estacionamento para ele deixar o carro que ele vai alugar. Então tudo isso faz diferença no planejamento da viagem do dentista Rodolfo Tomé Coco. E tem mais gente, né?
Tem mais gente. Vamos ouvir agora também o Murilo Reis, ele que é empresário. Ele vai comparecer, inclusive, aos estádios da Copa do Mundo, e a gente ouve agora o depoimento dele.
Eu pretendo gastar de R$35 a R$40 mil nessa viagem, com passagens Brasil, Estados Unidos, tudo incluso, passagens internas. Quero assistir a final em Nova York, sentir o clima de uma final de Copa do Mundo. Hospedagens, costuma ser bem caro. Alimentação, durante esse um mês e meio, demanda bastante dinheiro. E alguns ingressos. Eu acho que uma estimativa tranquila, uns R$35 a R$40 mil. Referente aos ingressos da Copa, a FIFA ela organiza de uma maneira diferente, por algumas fases. A primeira fase são sorteios. Você precisa se cadastrar no site da FIFA, escolher os jogos que você quer ir e torcer para ser sorteado. Caso você não tenha sido sorteado, você pode comprar no site oficial de revenda da FIFA, certo? E aí, consequentemente, vai ser mais caro, porque a FIFA ela tem uma porcentagem da venda de todos os ingressos que são vendidos nesse site de revenda oficial. Um exemplo na primeira fase do sorteio, os ingressos para o jogo do Brasil, Argentina, Portugal, Alemanha, França, estava $280. Agora, nesse site de revenda, os jogos do Brasil giram em cerca de $2,000 a $3,000, cerca de R$15 mil. Então, é por causa desse motivo que eu ainda não comprei nenhum ingresso. Só que tem um gráfico que mostra a variação de todos os ingressos, de todos os jogos da Copa do Mundo. Tem alguns jogos que começaram $1,000, que hoje já está $200, $250. Então eu estou analisando e vai ser assim que eu vou conseguir comprar um ingresso para o jogo da Copa do Mundo. Nunca viajei para uma Copa do Mundo, é a primeira vez, primeira oportunidade que eu tenho e estou muito ansioso.
Valeu então, com esse depoimento a gente coloca ponto final no nosso Dinheiro TMC especial Copa do Mundo, então para sua torcida e também para sua economia, para você não achar que uma Copa do Mundo vai pesar tanto assim no bolso. Espero que essas notícias, as entrevistas tenham surtido efeito para que permaneça apenas a torcida e não os gastos nesse período da Copa, mas um gasto ou outro é inevitável, como disseram os professores, né, Estela?
O que você vai gastar nessa Copa? Você vai viajar? Você vai assistir os jogos? Você vai fugir da Copa? Você vai comprar uma TV nova? Vai investir ali na decoração da casa para receber os seus amigos? Mande pra gente e aqui ao longo da programação TMC a gente vai ler a sua resposta no ar. Muito obrigada pela sua audiência, obrigada, Thiago, pela companhia, pela parceria de sempre.
E até uma próxima.
Até mais.
Tchau,
tchau. Tchau.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Atenção, nesta sexta e sábado acontece o Feirão de Fábrica nas concessionárias Nissan. É a oportunidade perfeita para você sair de Nissan zero quilômetro com condições especiais. Confira. Novo Nissan Kite a partir de R$119.990. Consulte as versões do Kite com taxa zero em até 36 vezes. E tem oferta também para quem quer um SUV. Nissan Kicks Advance com bônus de até R$25.000 na avaliação do seu usado. E taxa zero em até 36 parcelas. Mas atenção, essas condições são válidas somente nesta sexta e sábado, durante o Feirão de Fábrica Nissan. Passe agora mesmo em uma concessionária Nissan e aproveite. Feirão de Fábrica Nissan, seu zero quilômetro está te esperando.
Transamérica TMC.
Montado em mais de 20 países, um dos espetáculos mais premiados da história chega ao Brasil. O Filho. E se você pudesse enxergar o que se passa na mente de um adolescente perdido? Com Maria Ribeiro, Gabriel Braga Nunes, Andréas Trota e grande elenco. Direção de Léo Stefanini. Dia 24 de maio, às 19 horas, no Teatro Guaíra. Informações e vendas em Disque Ingressos. Apoio TMC. Quem escuta sabe.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Se tem som, tem rádio. No celular, no carro, no streaming, no computador, na academia, em casa. É música, notícia, zoeira, esporte e companhia. Gratuito, sem travar, sem login, sem drama. Rádio, é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Feirão Acelera Auto Shopping Linha Verde neste final de semana, com o apoio do Carbank. Escolha entre pagar as 6 primeiras parcelas apenas R$ 99,00 ou primeira parcela somente daqui 60 dias. Saia acelerando de carro novo do Auto Shopping Linha Verde. Consulte as condições.
O pinhão é alimento, fonte de energia e símbolo do nosso Paraná. Mas fique ligado, na coleta do pinhão, muita atenção à distância da rede de energia. Chegar perto dos fios é perigoso e pode causar acidentes graves. Garanta sua segurança e observe bem a distância da fiação de energia elétrica. Evite acidentes. Conheça as dicas Energia Segura Copel no nosso canal do YouTube. Copel, pura energia.
Feirão de Fábrica nas concessionárias Nissan, nesta sexta e sábado. Novo Nissan Kite, a partir de R$119.990. Consulte versões com taxa zero em até 36 vezes. E mais, Nissan Kicks com bônus de até R$25.000 no seu usado e taxa zero em 36 vezes. Mas atenção, é só nessa sexta e sábado, nas concessionárias Nissan. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Quem vive no Paraná, chega um noticiário que traz só a informação que importa. Paraná TMC. Território, morada, cidades. Com a identidade paranaense, o programa sintoniza você com o clima, políticas públicas e tudo que impacta a tua rotina. De segunda a sábado, 10 da manhã, Paraná TMC. A gente conta e quem escuta sabe.
Transamérica.
Logo mais, 10 horas da manhã, a gente se reúne aqui no Paraná TMC, trazendo as principais informações do dia para você sintonizado, sintonizada em 100.3 FM da Transamérica, que agora é TMC. Uma hora de jornalismo local com informação, entretenimento e esporte. Já já chegamos com o Paraná TMC.
Eu vivi conquistas que vão ficar para sempre na minha história.
Kaká decide mais uma vez e conquista o campeonato
Kaká
italiano.
Conquista a Europa. Noite
regada de Kaká, campeão da Liga Espanhola.
Kaká decide a Europa.
Mas para os jogos que ainda estão por vir, eu conto com o BTG Pactual, um banco presente em mais de 10 países, eleito o melhor banco da América Latina e que acredita na excelência tanto quanto eu. BTG Pactual, para quem espera mais de um banco.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldacchian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. Durante e depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer. É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: churrasco que é churrasco, começa com Seara. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E futebol chama churrasco. E com Maturata, essa magia fica completa.
TMC, quem escuta sabe.
Olha. 10 horas em ponto, começando o seu, o nosso Paulista TMC, com muitas informações importantes. Ou melhor, daqui a pouquinho nós vamos com o Paulista TMC. Eu estou apressadinha. Eu fiz aqui o 360 com o Estela Ribeiro. Já estou querendo avançar para o Paulista. Karma! Já, tem já. Coisa antes ainda, Estela Ribeiro.
Pois é. E antes, uma notícia triste, viu? Um idoso foi morto numa tentativa de assalto por falsos entregadores na frente de casa, na zona leste de São Paulo. Os suspeitos chegaram ao local em um carro escuro e simularam uma entrega para atrair a atenção da vítima. Quem traz as informações pra gente é o Bernardo Silva.
O crime aconteceu na região do Tatuapé, no cruzamento entre as ruas Maragogipe e Caçaquera, por volta de 1 hora da tarde. Nas imagens das câmeras de segurança é possível ver o momento em que dois criminosos chegam em um Corsa e estacionam. Um deles desce do veículo se passando por entregador com um pacote, toca a campainha para chamar a atenção da vítima e depois tenta entrar na casa do aposentado, que não deixa. Gritos de socorro foram escutados pelos vizinhos e disparos também. Uma equipe do SAMU foi acionada, mas infelizmente Celso não resistiu. Aos 62 anos, estava se preparando para se mudar para o interior de São Paulo, o que infelizmente não conseguiu antes que os criminosos o encontrassem. A equipe da Polícia Científica, o setor especializado em colhimento de impressões digitais, EFIS, esteve no local por volta das 8 horas da noite para então fazer a perícia. Foram colhidas impressões digitais no corpo da vítima e também na campainha utilizada pelos criminosos quando chegaram aqui. O corpo do aposentado foi removido pelo Instituto Médico Legal e agora a Polícia Civil trabalha em investigações para tentar identificar os suspeitos.
Pois é, que notícia triste, caso, né? Possivelmente estava aí se preparando para uma mudança para o interior, possivelmente para fugir do caos da cidade de São Paulo, né? Dessa sensação de insegurança, de violência. E não deu tempo. Infelizmente, a gente manda os nossos sentimentos à família. Agora são 10 horas e 2 minutos. A gente se despede da rede nacional porque ficamos agora cada praça com a sua informação regional. Até já para você.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe.
Tem um canal exclusivo só pra te ouvir. É o WhatsApp da TMC 11972211001. 97221001. 97221001. 97221001. A gente.
1197-221-1001.
O WhatsApp da TMC.
Paraná TMC, tua metrópole conta. A gente conta e quem escuta sabe.
Dez horas e três minutos, 10:03, um ótimo dia, você está em 100.3 FM Transamérica, agora é TMC, manhã de sábado, hoje dia 23 de maio de 2026. Em Curitiba agora temos 12 graus nos termômetros, um dia bastante nublado, já teve chuva durante as primeiras horas da madrugada, agora o tempo realmente bem nublado, não deve chover tão forte mais daqui para frente, mas ainda temos essa previsão de garoa bem distribuída ao longo do dia. A precipitação acumulada hoje prevista pelo CIMEPAR é de 3, 4 milímetros, o fim de semana deve continuar chuvoso. Hoje a mínima foi de 10, a máxima alcança os 15 graus, amanhã mínima de 13, máxima de 16 também com previsão de chuva. A previsão do tempo é um dos detalhes, um dos destaques da programação local da TMC, começando agora com o Paraná TMC. Lembrando que 11 horas da manhã a gente se reúne aqui também no A Cidade é Sua, repercutindo também as sabatinas com os pré-candidatos ao Senado aqui do Paraná. Isso mesmo, você tem acompanhado de segunda a sexta-feira as entrevistas conduzidas por Felipe Armata, nosso chefe de jornalismo. É claro que no final de semana também a gente acaba abraçando essa ideia para que você possa também receber essas informações fundamentais para chegar bem informado, bem decidido, convicto e interessado nas eleições 2026, tão importantes e fundamentais para a nossa história. Eu sou Angeles Fire, te faço companhia pela próxima hora. Vamos juntos com os principais destaques locais. Informação, entretenimento, esporte. Agora com este olhar regional no Paraná TMC que está no ar. Vamos aos destaques do dia. A Universidade Federal do Paraná mudou a data do vestibular de 2027 para o dia 1º de novembro. A prova estava marcada para duas semanas depois, dia 15, feriado, mas a instituição precisou fazer a alteração para não bater com o calendário do Enem. Iriam cair no mesmo dia o vestibular da Federal e o Enem, então a Federal optou por antecipar em duas semanas. O vestibular 2027 será realizado, portanto, no dia 1º de novembro de 2026. Apesar da mudança de dia, o horário segue mantido, 14 horas, 2 horas da tarde, pelo horário de Brasília. A prova de habilidades específicas para o curso de música também foi antecipada e agora vai acontecer no dia 2 de novembro. O prazo para as inscrições continua o mesmo, vai até o dia 20 de julho, portanto, temos aproximadamente 2 meses até o fim das inscrições e a taxa de inscrição custa R$ 180. Quem já pagou a inscrição, mas